Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar os nossos trabalhos relativamente às iniciativas europeias e iniciativas legislativas. Os dois primeiros pontos da ordem de trabalhos não há grande matéria a apreciar relativamente ao projeto de lei do Bloco de Esquerda relativo à licença parental. Não nos cabe nomeação de relator, salvo se alguma ou algum seu deputado se voluntarizar para esse efeito. Relativamente ao projeto de resolução do PAN, vem aqui apenas para informação. Quanto a dois relatórios que não foram sinalizados, mas que versam matéria que já foi objeto de apreciação e de elaboração de relatórios por parte desta comissão, chamo a atenção também para o relatório da Comissão e do Parlamento relativamente aos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo que afetam o mercado internacional se relacionam com atividades transfronteiriças um outro relatório que incide sobre a operacionalização da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira. Não estão sinalizadas, mas os serviços chamaram a atenção para a conexão destas matérias com o trabalho desta comissão. Sendo assim, entraríamos no terceiro ponto de ordem de trabalhos, relativo à apreciação e votação do parecer sobre o relatório anual de segurança interna, a cargo do Sr. Vice-Presidente, deputado José Silvano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois de vários adiamentos deste relatório, portanto, em termos também resumidos, visto que estes dados já foram debatidos várias vezes em várias circunstâncias, portanto, resolvi fazer praticamente os dados objetivos que constam do Brasil. A estrutura do relatório, portanto, é de todos conhecida, é a análise da criminalidade participada, que é preciso sempre lembrar isto, que é a criminalidade participada, tendo por base os registros verificados no intervalo de tempo de janeiro a dezembro e remetidos aos órgãos de polícia criminal, depois tem as várias situações. A caracterização da segurança interna da criminalidade participada tem a análise dos dados e diz que, em termos mais específicos, a criminalidade geral, o RASI assinala que durante o ano 2016 foram registadas 330.872 participações, o que significa menos 25.160 do que em 2015. Este valor expressa uma redução de 7,1% face ao ano anterior. Quanto à criminalidade violenta e grave, houve menos 2.203 participações, isto é, 11,6%. A única nota discordante disto é que em Portugal continental e na região autónoma da Madeira registou-se uma descida, mas a região autónoma dos Açores assinala um aumento ligeiro de crimes participados. É o único dado que é preciso relevar. Depois, caracterizando em termos de participações estes dados, é a diminuição do número de registros, principalmente nos crimes de furto em veículo, que reduziram 15,5%, furto de metais preciosos ou metais não preciosos, que reduziu também significativamente, 44,7%, condução de veículo com taxa de álcool igual ou superior a 1,2 e o furto em residência por arrombamento, escalamento ou chaves falsas, que reduziu 11,2. Pelo aumento do número de registros, temos o furto de oportunidade de objeto não guardado, mais 12,1%, e o furto em edifício comercial, que também tem mais 11,7%. Em variação percentual em termos de distribuição geográfica, o aumento da região autónoma dos Açores já destaquei atrás. O RASI registra ainda os dados relativamente aos crimes que integram a proatividade policial, e eu falo disto especificamente porque é importante sempre lembrar que onde há proatividade policial os crimes descem, uns mais acentuadamente, outros menos acentuadamente. O que é de valorizar neste caso é a prevenção. A proatividade policial tem sempre em vista principal a prevenção e, portanto, acho que é um dado que interessa referir. No que concerne à criminalidade violenta e grave, é destacada a redução do número total de participações, o que equivale a uma diminuição de 11,6, como disse atrás, e neste quadro destacam-se os crimes de roubo na via pública, exceto Esticão, porque representam 74,5% de toda a criminalidade grave, quer dizer que ela está praticamente concentrada nos crimes de roubo na via pública. As grandes categorias da criminalidade participada são os crimes contra o património, também isso é um dado que é contínuo ao longo dos diversos relatórios e, portanto, correspondem na mesma à maior fatia de criminalidade participada, representando 51,9% do total. Os crimes contra as pessoas continuam também a ser a segunda categoria criminal participada, segue-se a categoria de crimes contra a vida em sociedade, com um peso de 13% no total, pois todos os outros são residuais em relação ao número global. Dentro das categorias dos crimes contra as pessoas, os três crimes de maior frequência continuam a ser a ofensa à integridade física simples, a violência doméstica contra cônjuges ou análogos e as ameaças e coação. Na categoria de crimes contra o património, as maiores incidências, como disse há bocado, são o furto, mas em veículo motorizado, são o maior número de crimes participados nesta área, no furto em residência, com arrombamento, escalonamento ou chaves falsas, e dentro dos crimes contra o património, registra-se que o furto de ATMs, categoria não autonomizada, registrou aumento de 64,8% em 2016, portanto, o que é significativo nesta categoria. Nos crimes contra a vida em sociedade, o registro mais elevado continua a ser o da condução de veículo com taxa de álcool igual ou superior a 1,2 gramas, seguido de incêndio, fogo posto em floresta, que também aumentou significativamente. Nos crimes contra o Estado, o crime de desobediência registou os valores mais elevados, seguido da resistência e coação sobre funcionário. Os outros crimes contra a autoridade pública são apenas de 8,2%. Relativamente à categoria dos crimes previstos em legislação avulsa, mais uma vez, a condução sem habilitação legal apresentou os valores mais elevados, 33,6%, e nesta categoria há uma particularidade que temos aqui que realçar, que é o crime de sabotagem informática, que também aumentou significativamente. Depois, outros dados que tiveram tratamento autonomizado, e que, no meu entendimento, merecem um destaque especial, alguns até pelo seu sentido negativo. Negativo, quando eu digo negativo, é no sentido da subida da percentagem, independentemente do que esteve na origem ou de valorizar as causas, mas tiveram essa significativa. Eu vou só falar desses que tiveram algum significado, porque os outros estão perfeitamente elencados, e queria falar deste em específico na segurança informática, visto que na área da criminalidade informática e praticada com recurso à tecnologia informática, verifica-se um aumento generalizado, destacando-se o crime de sabotagem informática, com 140% de aumento, o dano relativo a dados ou programas informáticos, 121%, e a falsidade informática, 58%. Portanto, existe aqui um significativo aumento, o que também não é de estranhar, porque neste domínio cada vez há mais evolução. Há aqui uma questão também na violência doméstica, que em 2016, embora pouco, mas aumentou, 1,4%, o que também é um dado a reter, porque é um aumento em relação ao ano anterior, e, portanto, nesta situação, acho que também é um dado que devemos ter presente. Depois, há aqui um crime que também tem um aumento significativo, que é o tráfico para fins de exploração laboral, que são aqueles casos que se encontram sistematicamente, que existem nas vítimas confirmadas neste tipo de crimes, são 1.521 participações, que 108 vítimas confirmadas, o que também é verdadeiramente significativo. Os crimes de estupefacientes tiveram mais ou menos estabilizados, apenas um aumento da quantidade de haxixe apreendido. Isso acho que é um bom sinal, não sei se teve outra repercussão. Vou falar da imigração ilegal, que é nesta subdivisão, tem aqui um crime especificamente relevante, que é o tráfico de seres humanos, e que neste caso aumentou significativamente. Claro que nós sabemos que isto também se deveu àqueles três casos específicos de trabalho agrícola que foram detectados e que fizeram aumentar significativamente este tipo de crime, porque deu logo com muitas participações na exploração laboral e que aumentou 5,6 em relação ao ano anterior. Depois temos aqui também, e eu queria falar disto, que é das preocupações, já não dos crimes, mas das preocupações, em que este relatório aborda a preocupação das ameaças globais à segurança e tem um capítulo autónomo, lá visto como preocupação, porque diz mesmo claramente que no domínio da ameaça terrorista, de referir que, de acordo com este relatório, nos últimos anos têm vindo a ser recolhidos e avaliados indícios que dão conta do agravamento de alguns fatores de risco, indícios estes já detectados no nosso país. Conclui-se na análise que, apesar de até ao momento se avaliar esta situação como um exemplo isolado e pontual, não existindo indícios que apontem para a existência de estruturas idênticas a operar de modo permanente em Portugal, considera-se que a emergência de situações similares a esta poderão contribuir para uma alteração do padrão da ameaça terrorista que impede sobre o nosso país. Portanto, isto é uma preocupação que eu quero frisar, porque ela pode pôr em causa também a situação de confiança que se vive no país. Depois, este capítulo de ações, operações e exercícios no âmbito da segurança interna faz aqui referência à cooperação internacional com os serviços congêneres de contra-espionagem, de contra-proliferação, bem como ações no âmbito do fenómeno de branqueamento de capitais relacionados com as estruturas do crime organizado. Aqui também já surgiu ultimamente a criação do ponto único de contacto, que vem, acho que, facilitar toda esta troca de informações, mas que é um ponto relevante nesta matéria. No controlo e afastamento de estrangeiros, são apresentados também alguns dados significativos, nomeadamente o acréscimo de 35,9% face a 2015 de notificações registadas de estrangeiros e de processos instaurados. Isto também é uma análise pontual nesta matéria. Depois queria falar em matéria de atribuição e aquisição nacional da nacionalidade portuguesa, registra-se também uma tendência de crescimento do número de pedidos, salientando-se que o total de pedidos formulados corresponde ao valor máximo dos últimos 7 anos. Registra-se um acrescimento acentuado de pedidos na sociedade de cidadãos oriundos de Israel, da Turquia, o que estará diretamente relacionado com a alteração ao decreto-lei relativo à naturalização de descendentes judeus sefarditas, que foi aprovado na última sessão legislativa. A nível da prevenção, também está aqui um dado positivo que acho que é preciso sublinhar, que é, são elencados vários programas gerais de prevenção e policiamento, como dizia atrás na proatividade, estes programas fazem com que se previna muitos dos crimes que possam eventualmente acontecer e acompanham com proximidade muitas destas pessoas e destes grupos de cidadãos que, pela sua especificidade e debilidade também, precisam destes programas de prevenção, e que eu não vou enumerá-los, são uma quantidade deles, mas que todos eles são de realçar, porque têm um papel específico na prevenção do crime. Em relação à prevenção e combate a incêndios florestais, eu até nesta altura já passava este quase à frente, visto o que nos aconteceu ultimamente, estar agora a falar disto, quando aconteceu o incêndio catastrófico que foi, até parece que é por alguma oportunidade, mas não é, portanto eu tinha isto aqui, fazer uma nota sobre isto, porque era importante que, e já se dizia aqui que o ano 2016, como um ano particularmente complexo, teve um acrescento, quer da área ardida, quer do número de incêndios. E, portanto, isto verificou-se no ano anterior e este está a provar que isto é preciso cautela, prevenção. Acho que o dispositivo contra incêndios tem que ser visto de outra forma, porque quando apresentamos este ano, ou quando se apresentou, o Governo apresentou o dispositivo contra incêndios, disse que tudo estava assegurado, isto dava tudo provas de que estava estabilizado e viu-se que depois estas circunstâncias são sempre complicadas e específicas e, portanto, preciso ter aqui especial atenção. Eu tinha aqui também uma nota sobre a matéria da segurança rodoviária, porque queria saber, era se já que entrou em vigor o programa da carta por pontos, isto também na sinistralidade rodoviária, era para tentar fazer um balanço, já se pudesse fazer um balanço, do que esta medida trouxe de positivo, negativo, que análise já teve, porque não se conhece nenhum dado dos efeitos positivos ou negativos. Eu li ultimamente até um que me preocupou, que era que houve um aumento de mortes de vítimas em acidentes e, portanto, também acho que era hora de fazermos um balanço, ou do Governo fazer um balanço, objetivo deste programa, em termos de ter que resultados teve, como está, para ver se ele foi eficaz ou não. Eu aqui queria falar especificamente na segurança escolar, porque também considero isto um dado negativo, porque as ocorrências em ambiente escolar aumentaram, embora fora da escola, porque dentro da escola diminuiu 0,5, mas aqui o fora da escola é no âmbito da própria escola, das proximidades da escola. E, portanto, isto também é significativo, porque aumentou 6,2% e, principalmente, nas ocorrências de natureza criminal, o que é, de alguma forma preocupante. A matéria de cibersegurança é a mesma coisa que falei anteriormente para o material informático, é preciso estarmos atentos a essa situação. Depois vêm aqui as orientações estratégicas para o ano 2017, não vale a pena estar a ler, elas são do conhecimento de todos, tanto aqui como no RASI, e portanto a opinião do relator, além das conclusões que foi essas que li, é que este relatório reúne as condições constitucionais, legais e regimentais para subir a plenário. E disse o Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Silvano. Sr. Deputado Filipe Leite Brandão, faça o favor.
Só saudar o Sr. Deputado Relator pela objetividade do relatório, como aliás começou por anunciar, e relativamente ao mesmo, precisamente pela sua objetividade, não há qualquer reparo. Lamentamos todos, tal como o Sr. Deputado referiu, que tínhamos passado de um ano em que, e muito bem, não se registou qualquer morte em todas as atividades de proteção civil relacionadas com o combate aos incêndios florestais. E esse ano se sucederá, por antecipação, já se sabe, no próximo relatório referente a este ano, um número significativamente diferente daquele. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Estamos então em condições de votar o parecer do Sr. Deputado José Silvano. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos ao Sr. Deputado, autor do parecer que acabamos de aprovar. Vamos então passar ao relatório sobre o funcionamento da base de dados de perfis da ADN, relativa a 2016 e primeiro semestre de 2017, que vai ser apresentado pelo Sr. Deputado Fernando Grão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas eu não vou repetir esta parte. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ontem tivemos o Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis da ADN em audição nesta comissão, onde fizeram a apresentação do respectivo relatório e a explicação do conteúdo do mesmo. Este parecer reporta-se a esse relatório. Esta é uma matéria nova, eu digo nova porque Portugal já chegou atrasado ao ADN no respeito à investigação criminal. O relatório está dividido em quatro pontos: nota introdutória, a base de dados de perfis da ADN, o Conselho de Fiscalização e notas finais. E o relatório versa ainda sobre um workshop realizado com o título Base de Dados de Perfis da ADN e Cooperação Internacional na Investigação Criminal. Este workshop foi muito importante porque permitiu que se desse um salto qualitativo e quantitativo no que respeita à troca de amostras de ADN a nível internacional. Na nota introdutória é feito um apontamento sobre os acontecimentos mais significativos, que se reportam ao número, ao aumento do número de registros de bases de dados, particularmente quanto às amostras problema. Para efeitos de assinatura do protocolo entre a Procuradoria-Geral da República, o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forense e o Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária, e ainda o alargamento da interconexão de dados no âmbito da cooperação internacional, conforme atrás eu já referi. O que quer dizer que há aqui três entidades que são fundamentais no funcionamento desta base de dados, que é o Instituto de Medicina Legal, o Laboratório de Polícia Científica e a Procuradoria-Geral da República. Naturalmente, depois tem um Conselho de Fiscalização, que foi quem realizou este relatório. Salientam ainda a emissão de pareceres no que diz respeito ao projeto 484/12 e voltam a falar no workshop sobre a cooperação internacional na investigação criminal. Na parte relativa à base de dados da ADN, são feitas várias referências, eu não vou ler todas e destaco as seguintes. Ao longo do ano 2016, houve dois fatores que contribuíram para corrigir e melhorar a situação de menos-valia da base de dados. Os efeitos do protocolo celebrado em maio de 2016 entre a Procuradoria-Geral da República, o Laboratório de Polícia Científica e Instituto de Medicina Legal e Ciências Forense, no número de amostras problema inseridos e o aumento de ligações efetuadas no âmbito da cooperação internacional, com destaque para as ligações automatizadas. Portanto, temos aqui a questão importante das amostras problema. É o primeiro problema quando falamos da ADN, é saber o que é uma amostra problema. Depois de muito porfiar, eu consegui descobrir que uma amostra problema é aquela que é introduzida no sistema para verificar se tem ou não correspondência ou existe já identificação da mesma. Um outro ponto que é salientado é que o primeiro perfil foi introduzido em fevereiro de 2010 e daí para cá tem-se assistido a um crescimento contínuo, embora lento, do número de perfis e dos indicadores de utilização. Ontem, na reunião, foi interessante, discutiu-se muito a questão de cultura, da ligação entre as autoridades judiciárias e a base de dados perfis da ADN, porque sempre se sentiu alguma resistência sobre esta ordem de introdução dos elementos da ADN nas bases de dados. Estará atenuado, mas ainda há alguns problemas. Em dezembro de 2016, na base de dados existia um total de 8.139 perfis, enquanto na mesma data de 2015 esse número era de 6.601, o que significa que em 2016 foram inseridos mais 1.538 novos perfis. Em maio de 2017, a base de dados contava com um total de 8.991 perfis da ADN, o que significa que nos primeiros 5 meses de 2017 foram inseridos 842 perfis. Para este aumento do número de perfis, em especial perfis da amostra problema, contribuiu decisivamente o protocolo celebrado, que eu há pouco referi, entre a Procuradoria-Geral da República, Laboratório de Polícia Científica e Instituto de Medicina Legal. Em 31 de maio de 2017, a situação mantém-se sensivelmente a mesma. Em 8.981 perfis, 6.545 são de condenados e 2.241 de amostra problema. Este facto revela uma clara desvalorização da base de dados como um instrumento de identificação civil e alerta para a necessidade de ponderar o significado desta situação. Portanto, esta preocupação passará a ser naturalmente uma preocupação de todos nós. O Laboratório de Coimbra, do Instituto de Medicina Legal e o Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária são os que ocupam as posições cimeiras em termos de inserção de registros de bases de dados, com 2.746 e 2.229, respectivamente. O número de ITs da base de dados, e aqui temos outro fenómeno interessante, que é saber o que é um IT. Não é? E então, eu descobri que um IT é um match com coincidência. Com certeza ficamos todos esclarecidos, não é? E eu não fico esclarecido. E fiz mais perguntas sobre não só o que é o ITS, mas também o match com coincidência. E então, o IT é um perfil da ADN que é recolhido através de uma zaragatoa na saliva, que é introduzido no sistema e que depois tem correspondência num já existente no sistema. na identificação civil. É isso mesmo. Desde a sua criação, a base de dados tem correspondido a solicitações em matéria de âmbito internacional. Depois são referidos todos os países com os quais tem havido maior troca, que é a Espanha, Holanda, Áustria, República Checa, França, Alemanha, Suécia, Hungria, Roménia, Malta, Polónia, Letónia, Eslováquia, Chipre e Estónia. No âmbito da cooperação internacional, verifica-se que até final de 2016, 27 países tinham feito 134 pedidos à consulta de base de dados portuguesas relativamente a 270 perfis. E que esse número tem vindo a aumentar e que com a alteração legislativa que eventualmente será aprovada nesta comissão, que poderá vir a ser aprovada nesta comissão, portanto, esse fluxo aumentará com certeza. Na parte concernente ao Conselho de Fiscalização, é referido que estão cumpridos os 4 anos de mandatos que cessam no corrente ano 2017. São feitas notas finais e eu queria resumir estas notas finais para dizer o seguinte. Este Conselho de Fiscalização das bases de dados perfis da ADN tomou posse há 4 anos numa situação em que havia meia dúzia de perfis introduzidos nas bases de dados e todos os players ligados a esta temática estavam em permanente guerra. E este Conselho de Fiscalização conseguiu pôr ordem na casa, conseguiu que todas as instituições passassem a falar umas com as outras e conseguiu que, no âmbito judicial, houvesse um maior fluxo de introdução de perfis de ADN no respectivo sistema. Queria referir ainda que este Conselho de Fiscalização, presidido pelo Sr. Juiz Desembargador António João Latas, teve um papel muito importante no que respeita a várias alterações legislativas que foram sendo feitas nesta comissão e aprovadas, porque todas elas partiram de sugestões feitas pelos relatórios do Conselho de Fiscalização. E por isso eu diria mesmo que este Conselho de Fiscalização está de parabéns, porque fez um excelente trabalho em nome da investigação criminal em Portugal. Sr. Presidente, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para rapidamente cumprimentar o Sr. Deputado Fernando Negrão pelo seu relatório, pela objetividade do mesmo, pelo esclarecimento dos termos. Nós ontem tivemos aqui uma longa jornada nas duas audições e, de facto, o esclarecimento destes termos é importante e foi muito útil que o fizesse ao longo da sua exposição. E o que transpareceu, a partir do relatório, em termos da fragilidade que ainda existe no sistema e da necessidade de o melhorar, e queria, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, acompanhá-lo no elogio que faz ao Conselho, que, de resto, pudemos testemunhar ontem que os próprios membros estavam comovidos, não é? Quando falaram da sua experiência, porque era a última vez que aqui... foi a última vez que aqui estiveram, e sentia-se a comoção pelo trabalho que desenvolveram, a expectativa com alguma ansiedade com que abraçaram essa missão. E eu acho que todos nós que estivemos aqui ontem presentes sentimos essa emoção na despedida e o empenho que puseram nesse trabalho. E, portanto, era para agradecer mais uma vez ao deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira. Queria sublinhar... agradecendo ao Sr. Deputado Fernando Negrão o relatório que acaba de nos apresentar, a importância e o papel exemplar que este Conselho de Fiscalização teve, porque, em grande medida, as nossas responsabilidades como Poder Legislativo, de fiscalização, de acompanhamento da aplicação das leis e da sua reforma, não é? deve ter, ou pode ter, um apoio muito importante nos Conselhos de Fiscalização. E, de forma exemplar, foi isso que o Conselho de Fiscalização da Base de Dados da ADN fez, com resultados que permitiram, numa área estranha e pouco conhecida, permitindo melhorar o quadro legislativo e a sua aplicação. Embora seja óbvio que muito está por fazer, que sobretudo ao nível da cooperação internacional se denotam falhas graves quanto à capacidade de resposta às solicitações que recebemos, tudo isto deve ser considerado neste momento em que se aproxima, previsto para o dia 19, a eleição de um novo Conselho de Fiscalização. Bom, vou pôr então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Quanto às discussões e votações na especialidade, penso que o bloco que consta da linha A está prejudicado e que, portanto, transitará para o dia 12 de julho.
Eu concordo que o bloco é capaz de estar prejudicado, mas estamos a referir-nos exatamente a que bloco de votações.
Faz o favor. Sr. Deputado António Filipe pediu a palavra.
O Sr. Presidente está prejudicado.
Relativamente ao Bloco B, que é um bloco singular, não está prejudicado. Exatamente. Portanto, estamos em condições de proceder então à apreciação e discussões de especialidade. Portanto, trata-se da proposta de lei número 61, que estabelece o regime jurídico da prevenção, proibição e combate da discriminação, podia ser à discriminação, em razão da origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem. Ora, a proposta de alteração do PCP incide sobre a linha B do número 2 do artigo 7º. É uma alteração pontual. Eu convidava o deputado António Filipe a...
Sr. Presidente, muito obrigado. É uma proposta muito pontual. Isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma proposta muito pontual e que, aliás, foi referida por mim próprio no debate no plenário, que tem que ver, de facto, com a composição da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, da sua formação alargada. Ele tem uma formação restrita e depois tem uma formação alargada. A formação alargada é, de facto, muito alargada. Inclusivamente prevê a presença de representantes designados pelo Governo em número muito considerável, 3, 4, 5, 6, 7, 8 membros, 8 elementos designados pelo Governo, e depois opta-se por prever também uma representação da Assembleia da República. Simplesmente, nessa representação prevê-se 2 elementos da Assembleia da República, o que é claramente desproporcionado relativamente à participação de representantes do Executivo, mas a questão é esta, ou se optaria, ou se considerava que não faria sentido à Assembleia da República fazer parte desta formação alargada, e portanto seriam só elementos indicados por outras entidades, ou se considera relevante a participação da Assembleia da República, não faz sentido que seja por 2 representantes, porque numa situação dessas, havendo uma maioria absoluta, no limite, os representantes da Assembleia da República podem ser só da maioria parlamentar. E, portanto, daí que, não discordando que a Assembleia da República possa ter uma representação aqui, parece-nos mais adequado que, sendo uma formação alargada, E tanto mais que se prevê a presença de 7 membros indicados pelo Governo, que a representação da Assembleia da República possa ser assegurada através da indicação de um elemento por cada grupo parlamentar. Portanto, parecia-nos que isso era uma coisa mais equilibrada. Aliás, há precedentes parecidos, é o que acontece designadamente no Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz, enfim, da CNE, embora a CNE seja de outro campeonato, não é? Mas, portanto, parecia-nos que seria mais cordial este tipo de representação por parte da Assembleia. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, eu quero dizer que vamos acompanhar esta proposta do PCP, pese embora a composição já preveja a integração de 2 elementos da Assembleia da República. Eu sou um dos elementos que foi eleita para essa composição e foi um outro elemento indicado pelo PSD. E considero, porque tenho acompanhado os trabalhos da KICRD, que a diversidade ao nível da abordagem e do entendimento destas matérias é sempre acrescenta e, portanto, faz todo o sentido que existam outros grupos parlamentares que também tenham assento nesta composição, por isso, na composição desta KICRD, e por isso acompanhamos, obviamente, a proposta e saudamos que o PCP fez relativamente a esta lei, que é uma lei central e mais abrangente, fundada no combate às discriminações com base na origem racial.
Muito obrigado, Sr. Deputado Elza Paes. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Uma das disposições desta proposta de lei que mereceu a reserva mais clara por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda foi justamente o artigo 7º, onde se prevê a composição da Comissão, por nos parecer que o alargamento que se procedeu nesta proposta de lei faz correr o risco de uma Comissão com pouca capacidade operacional e, portanto, com uma natureza representativa que lhe retira aquilo que se espera de uma Comissão atuante em defesa do combate às principais formas de discriminação. E, portanto, nesse sentido, compreendendo perfeitamente a razão de ser e a lógica, a boa lógica da proposta que é apresentada pelo PCP, nós entendemos que ela, contribuirá em termos objetivos para que esta sobredimensão da Comissão se acentue. Não obstante, percebermos que há aqui lugar a uma preocupação de representação acertada por parte da Assembleia da República. Mas ainda assim, dado que este é um dos artigos que nos merece a maior reserva na economia geral deste diploma, nós não acompanharemos esta proposta, porque ela justamente tem esse resultado objetivo de agravar aquilo que já nos parece negativo nesta disposição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Geraldo Pereza. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Abreu Brigo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não pode deixar de ser salientado como facto curioso que eu concordo com quase tudo que disse agora mesmo o Sr. Deputado José Manuel Pereza, do Bloco de Esquerda. É um facto curioso. De facto, nós estamos de acordo com a filosofia geral desta proposta. Aquilo que nos oferece dúvidas é exatamente a operacionalidade da Comissão a criar. E, de alguma maneira, a proposta do PCP vem exatamente prejudicar esta ideia. Isto é, a composição, eu estava agora aqui a tentar fazer as contas de qual seria o número exato de elementos que a Comissão ficaria, mas é um número tão elevado que, em relação às competências que lhe são adstritas, julgamos que, de facto, a operacionalidade está ameaçada. Há uma outra questão, Sr. Presidente, se calhar mais de fundo, que eu gostaria de chamar a atenção. Progressivamente, este Parlamento, e não estou a falar da primeira Comissão, estou a falar do Parlamento e do funcionamento geral do Parlamento, está a perder a sua base proporcional de funcionamento. Isto é, cada vez mais, os grupos parlamentares têm exatamente o mesmo tipo de representatividade em quase tudo, inclusivamente nas leis que depois dotam determinados órgãos externos ao Parlamento de representatividade. Isto é, um partido com 10% do número de deputados de outros partidos, como por exemplo o PSD ou o PS, têm exatamente o mesmo nível de representatividade. Com toda a sinceridade, nós julgamos no PSD que esta lógica, esta violação do princípio da proporcionalidade não deve ser incentivada e esta é uma razão de base que também nos faz não acompanhar a proposta do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho. Sr. Deputado Elza Paes.
Nós não temos aqui o CDS, não sei se terá deixado o sentido
de voto. Não, deixou, não deixaram a indicação de voto. Esperava-se que, entretanto, o Sr. Deputado Paulo Correia chegasse, mas não chegou ainda.
Eu pergunto se pode pedir à posterior o sentido de voto.
Não me parece curial, mas já se fez anteriormente com consenso de. Da totalidade dos grupos parlamentares. Bom, muito bem, vamos então fazer uma
votação. Uma vez que já há, uma vez que já há essa...
Iniciária. Eu confesso que de todo... Como? Sr. Deputado António Filipe, faz a favor.
Eu acho que não é assim, isto é... Quando se faz a votação, quem está vota, quem não está, não está. E, portanto...
António Filipe, eu concordo inteiramente com o que acaba de dizer, mas não tem sido sempre essa orientação, não é? Portanto,
ou seja, por vezes há alguns parlamentares que eu acho que é legítimo, que na sua impossibilidade de estar, dão indicação no sentido de... Ou pedem para indicar posteriormente, não é? Não há aqui nenhum intuito da nossa parte de ganhar a Secretaria, se for esse o caso. Mas, ou então que se pergunta ao CDS, pretende exprimir o seu sentido de voto, se pede que se espere, enfim. Agora, creio que não é bom fazer uma votação que depois pode ficar, cujo resultado pode ficar dependente de uma sinalização posterior. Acho que isso é que não é bom, não é? É preferível esperar que o CDS esteja... do que... ou seja, o que eu quero dizer, quando há aquelas situações em que a indicação posterior de voto não altera o sentido do resultado, não vejo problema nenhum. Agora, numa situação em que podemos ter aqui um resultado e depois vamos perguntar aos ausentes como é que votam e altera o sentido, eu creio que não é bom, não é um bom método de funcionamento e, portanto, creio que será... Ou se vota quando o CDS estiver ou se pergunta ao CDS o que é que quer fazer... Não é? Porque...
Muito bem,
então... Pode dar o caso do partido que já estava.
De facto, no precedente que há pouco referi, houve uma preocupação prévia e a consideração de um interesse do próprio grupo parlamentar que, por razões conjunturais, não iria poder estar presente e se comprometeu a fornecer todas essas indicações. Não é o caso agora, por isso... penso que estaremos em condições de passar à votação. À votação da alteração ao artigo, à linha B do número 2 do artigo 7º proposto pelo Partido Comunista Português. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado, está aprovada a alteração proposta ao artigo 7º. Vamos então agora votar globalmente a proposta de lei. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada com a abstenção do PSD e do Bloco de Esquerda. Passamos ao Bloco C. O Bloco C... Calma, Sr. Deputado Samuel Preto. Lá estaremos. Faltam os pareceres. Penso que não temos outro remédio senão adiar a apreciação do pacote de propostas, da proposta de lei do Governo e de dois projetos de lei do CDS-PP e do Bloco de Esquerda, contendo alterações ao Código Penal. Bom, entramos...
Presidente, posso...
Faz o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. É uma questão que tem a ver com o bloco anterior, o bloco A, e eu julgo ter percebido de reuniões da primeira comissão anteriores que existiria um esforço de apresentação de um texto de substituição conjunto. Era só para saber o estado da arte, digamos assim. Aí foi por isso... Foi só por isso? Foi por isso? Muito bem, muito bem.
Sr. Deputado Isabel Moreira, tem a palavra.
Era no sentido do adiamento, Sr. Presidente. Foi a audição ontem, ainda vamos apresentar propostas de alteração em função da audição de ontem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira. Vamos então passar à proposta de lei do Governo relativo ao regime especial de acesso a dados de base de dados de tráfego de comunicações eletrónicas pelo CIRP. E o projeto de lei do CDS, que não está presente, relativo ao acesso a dados de tráfego, localização e outros dados conexos, serviços de informação. Pergunto se estamos em condições de...
Pelas mesmas razões do Bloco A, também se requerimos esse adiamento, também o requerimento dos proponentes, exato.
Não estamos em condições... Não estamos em condições. Vamos então passar ao ponto 5, relativo à fixação da redação final de vários textos. Temos então, em primeiro lugar, o texto que precede à quarta alteração à Lei nº 23, de 2007, que aprova o regime jurídico da entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Alguma objeção à redação final proposta? Senhoras e senhores deputados, há alguma observação relativamente à redação final proposta? Não havendo, dou por aprovado o texto. A redação final do texto relativo à Lei número 23 de 2007. A quarta alteração à Lei número 23 de 2007. Temos a seguir o texto que estabelece o regime da representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de administração e de fiscalização das entidades do setor público e empresarial e das empresas cotadas em Bolsa. Há alguma observação relativamente à redação final? Não havendo, posso então dar por aprovada a redação final da respectiva, da proposta de lei, da proposta pelo Pleno. Passamos então agora ao ponto 6. Eu perguntava ao Sr. Deputado António Gameiro se quer fazer o favor de explicitar a sua posição relativamente a esta matéria.
Bom dia, Sr. Presidente. Nós, caros colegas, nós, portanto, optámos por fazer no fundo, um relatório de não escrutínio, uma vez que a competência, em razão da matéria, não é da primeira comissão. Esta matéria já tem um antecedente, em 2010, depois da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, veio também ao Parlamento a primeira iniciativa de regulamento relativamente à adoção dos atos vinculativos da União Europeia e já nessa altura, na primeira comissão, se declarou que a competência não era da Comissão, era da Comissão de Assuntos Europeus e é nesse sentido, uma vez que a própria Comissão de Assuntos Europeus tem relatório nesta matéria, o que é adequado àquilo que tem a ver com o exercício das funções de um órgão da própria União Europeia, que não tem e contente completamente com as competências da primeira comissão, mas por qualquer motivo foi para aqui distribuído, pelo que o relatório e parecer é de não escrutínio por parte desta comissão de uma matéria de uma natureza que não diz respeito, sobretudo não está cumprida dentro das suas competências.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Ficará registado em ata, creio não suscitar objeções, posição tomada. E passamos então com os nossos agradecimentos pelo esforço de escrutínio que o Sr. Deputado António Gameiro realizou. Passamos então ao ponto 7. Apreciação e votação de alterações ao Regulamento do Prémio de Direitos Humanos em vigor, instituído pela Resolução da Assembleia da República, número 6998, de 10 de dezembro. Como os senhores deputados se recordam, entendeu-se que seria útil para obter um efeito de desambiguação, proceder a ligeiras alterações ao teor do regulamento. E foi distribuído um texto que destaca as alterações sugeridas, que as senhoras e os senhores deputados tiveram oportunidade de considerar. Pergunto se há alguma observação ou algum comentário. Não havendo, iria então colocar à votação. Posso colocar à votação, então, as alterações propostas. Ora bom, quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas as alterações propostas ao Regulamento do Prémio de Direitos Humanos, o que nos permite avançar com o processo e fazer, ainda que um pouco tardiamente, a respectiva comunicação ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Está ali uma mochila não identificada. Sr. Deputado Fernando Negrão, não temos quaisquer competências operacionais nessa matéria, portanto estamos prontos para o martírio, se porventura for essa à vontade dos deuses, mas não podemos quebrar o princípio da separação dos poderes e por isso não tomarei nenhuma iniciativa. Ora, passamos então ao ponto 8, apreciação e votação de relatórios finais de todas as petições cujo prazo de apreciação se encontra ultrapassado. Os senhores deputados perdoam esta insistência, com resultados puramente retóricos, mas era fundamental que tentássemos corresponder, ou pelo menos aproximar-nos do ritmo da entrada das petições que nos são endereçadas. Passamos então ao ponto 9 da ordem de trabalhos. Não há pareceres da subcomissão de ética, de onde, por fim, passamos às atas números 51 a 61. Contemplam as reuniões realizadas ao longo do mês de junho. Pergunto se há alguma correção. Não havendo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Estão todas as atas aprovadas por unanimidade. Em matéria de resolução pessoal, perguntar-se alguma. Dão-me licença. Foi elaborado com os serviços a resposta a um inquérito feito pelo GRECO essa resposta foi ontem à tarde distribuída aos senhores e às senhoras deputadas. Pergunto se há algum contributo que pretendam acrescentar. O relatório ao GRECO sobre medidas contra a corrupção, etc. Sim. Senhor Deputado Fernando Negrão, faz o favor.
Eu presumo que este seja o documento que teve o contributo também da Comissão da Transparência. Não é? E, portanto, nós estamos de acordo com o relatório no seu todo, não só com o nosso contributo, também com o da Primeira Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Estão encerrados os trabalhos. Senhores deputados, pedi o favor de... Eu penso que não haverá reuniões de grupos parlamentares desta quinta-feira à 8. Eventualmente, atendendo ao adiamento de inúmeras iniciativas que dependem de apreciação da especialidade, eventualmente, se não conseguirmos na quarta-feira de manhã, na reunião ordinária, concluir os trabalhos que temos a concluir, e atendendo aos prazos e ao facto do último plenário se realizar no dia 19, estou a ponderar a possibilidade de, na quinta-feira de manhã, fazermos uma reunião, se tal for necessário, no dia 13 de julho. A reunião ordinária será às 12 da parte da manhã. O plenário, como normalmente, terá lugar à tarde, do dia 12. Se houver questões pendentes, para conseguir que possam ainda chegar ao plenário do dia 19, teríamos que fazer uma reunião no dia 13, quinta-feira, de manhã. Isto se não houver o que se prevê que aconteça. Espera-se que sim, mas já se esperavam os anteriores. Evidentemente, em relação à Ordem dos Advogados, há uma grande dificuldade em conseguir acompanhar o ritmo da solicitação de pareceres que lhes enviamos. Não é falta de boa vontade, mas incapacidade. Noutros casos, acho que teremos de ver pontualmente em função da relevância do parecer, atendendo à entidade a quem foi remetido. É. Temos insistido, até excessivamente, mas temos insistido para a remissão dos pareceres junto das respectivas entidades. Sr. Deputado, sim.
Caso seja necessário fazer essa reunião extraordinária.
Que?
Caso seja necessário.
Sim. Pois, se houver reunião dos grupos parlamentares, isso, enfim, poderemos fazer a reunião às 9 da manhã ou... Sim. Certo. Faremos essa consideração aqui no plenário de quarta-feira. Muito obrigado, Sr. Deputado.